aí, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Hoje para discutir a data limite de trocas, que é amanhã. A gente está gravando aqui na quarta-feira, a gente vai botar no ar daqui a pouco. Nesta quinta, dia 25 de março, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, é o último minuto para você trocar jogadores na temporada 2020-2021 da NBA.
E se você tem vergonha de entregar as coisas de última hora, a sua lição de casa, o trabalho para o seu chefe, não tenha vergonha, porque é o que a NBA faz. As trocas geralmente acontecem na data limite. Quando estourar o horário, a gente vai ficar sabendo da maior parte das trocas que aconteceram.
Quando rola uma troca antes, geralmente é porque tem um time ensaiando alguma outra coisa para fazer no limite.
Então eles precisam de alguma peça que eles vão ganhar para fazer uma troca depois, isso, na hora que acabar.
Eu preciso desse jogador, dessa escolha de draft, porque eu vou usar ela amanhã numa outra.
É isso.
E várias vezes quando discutem, por que essa troca tá tão perto, estão negociando tanto e não rolou? Porque assim, você espera até o último minuto, porque vai que oferecem mais, vai que aparece uma coisa melhor. A não ser que seja uma coisa imperdível, tipo LeBron James por um pacote de bolacha.
Cara, você não pensa.
Você espera, claro, até o último minuto.
É, e em geral você deixa o time ficar desesperado, porque ele não vai conseguir o jogador que ele quer até o último segundo para ver se ele aumenta a proposta.
É,
né?
Tem sempre esse joguinho de lidar com as emoções alheias.
É truco.
E nem todo trade deadline é agitado, emocionante. O pré sempre é. Os dias anteriores sempre tem muito boato, muita coisa, muito time ligando um pro outro. Se acontece de fato, aí é um mistério. A gente descobre na hora.
O sonho é sempre melhor que a realidade.
É.
Não é? Na realidade talvez não aconteça nada, mas a gente está agora, nesse momento, gravando num mundo de pura especulação em que muitas trocas podem acontecer.
Mas a gente acha que é legal a especulação porque prepara a gente para o dia. A gente vai saber para onde olhar, o que é esperado, o que não é. A gente vai poder se surpreender. Para se surpreender, a gente tem que ter uma expectativa. É,
acontece muito de trocas acontecerem que ninguém nunca discutiu. Que não vazaram,
sempre,
né?
Sempre,
mas sempre tem, inclusive, algumas bombásticas que, por algum motivo, os informantes da NBA não ficaram sabendo.
Mas, muitas vezes, ela pode ser bombástica, mas envolve algum jogador que a gente sabe que está no mercado. Então, é bom saber. Os caras estão sendo negociados, os caras estão sendo discutidos, o time liga perguntando quanto você daria nele. Só para saber, assim, sem compromisso.
E se ninguém for trocado, a gente vai poder discutir na próxima semana por que esses nomes não foram trocados. Isso também é uma história.
É claro.
E se alguém for trocado e não estava nessa discussão, a gente vai poder ficar surpreso junto com vocês e aí discutir por que uma troca tão surpreendente aconteceu de repente.
Uma das grandes histórias dos últimos anos são todas as trocas que o Boston Celtics não fez, por
exatamente,
exemplo.
É. E como isso é importante para a história do Celtics nessa temporada, por exemplo.
Boa. A gente vai falar, a gente não vai se aprofundar em tudo, porque é tudo especulação, não vale a pena ficar meia hora falando de um time, mas a gente separou aqui quatro grupos que a gente quer discutir, que são os times que estão vendendo, times que estão querendo se livrar de jogadores, oferecendo por aí, compradores, são times que estão em busca de alguma peça, geralmente times com mais ambição nessa temporada, incógnitas, times que a gente sabe que tem muita chance de fazer alguma coisa, ou que já tentou fazer no passado recente, mas na verdade a gente não sabe ao certo se vão fazer ou não.
Então os que a gente não sabe, nem se está vendendo ou se está comprando.
É. E tem os óbvios, os jogadores que já estão no mercado, que a gente já sabe faz tempo, tipo Andre Drummond, LaMarcus Aldridge, que a gente já discutiu até no nosso podcast. Caras que estão aí. A questão é, vai ser trocado ou vai ser dispensado quando não tiver mais como trocar?
É só um isso. Ou outro, né? No time em que eles estão, eles não ficam.
É. Então vamos começar com os vendedores?
Vamos, bora.
Na nossa listinha a gente tem o Sacramento Kings, o New Orleans Pelicans, o Oklahoma City Thunder, o Houston Rockets, Toronto Raptors e o Memphis Grizzlies. O que vários times têm em comum aí é falta de ambição para essa temporada. Então, por exemplo, o Kings até ainda pode brigar por vaguinha no torneio colher de chá, como o Pelicans, mas não estão naquele modo... preciso de mais uma peça para conseguir mais umas vitórias. Eles estão mais pensando na próxima temporada do que nessa.
Se uma coisa define o Kings é falta de ambição. Já faz muitos anos que ele não tem ambição nenhuma. Na verdade, o Kings acabou, inclusive, gastando mais do que deveria para segurar uns jogadores aí, porque achou que ia dar em alguma coisa, não deu. Então esse é o momento de admitir e começar a se armar para os próximos anos, né?
Eles têm uma dupla bem jovem na armação, que é o De'Aaron Fox e o Tyrese Haliburton. De resto, parece que está todo mundo meio que disponível.
Uhum.
Buddy Hield fala-se um pouco menos, mas fala-se. O Richon Holmes se fala bastante, porque não é tão novo quanto o De'Aaron Fox, embora também não seja velho.
Não dá pra saber se dá pra segurar ele até o momento que o Kings vai ser competitivo.
É, mas um pivô atlético, todo time quer um pouco. O Harrison Barnes tá tendo a melhor temporada da vida e é meio caro. Então talvez se o Kings não veja um longo prazo com ele, a hora de trocar é agora. E vários times encaixam tão bonitinho com o Harrison Barnes.
É, o Harrison
Barnes... Boston Celtics, Miami Heat.
O erro do mundo com o Harrison Barnes foi achar que ele ia transformar um time. E não é o caso. Mas ele é um desses jogadores que faz um pouquinho de tudo e que encaixaria em times vencedores.
E né? Tá jogando tão bem agora, então parece que essa é a troca. Esse é o momento de faturar alto com o Harrison Barnes.
Perfeito, né? Eles apostaram tanto tempo nele, agora é hora de receber qualquer coisa em troca. É,
até um tempo atrás parecia que o Harrison Barnes era aquele cara, tipo... Eu te mando uma escolha de draft junto pra você levar. Uhum. Agora não. Agora
porque o contrato é muito alto. Né?
Agora ele tá valendo.
Perfeito.
Então o Kings tá nessa. E tem o Marvin Bagley, que ainda é novo, mas é rixa interna, é uma lesão atrás da outra. É o pai dele xingando o De'Aaron Fox no Twitter.
É, muito complicado pros bastidores. O Kings já é um time que tem problemas sérios de vestiário já há muitos anos. O Kings tem uma postura de querer limpar esse tipo de dificuldade dos bastidores deles e o Bagley se encaixa nisso.
Então o Kings é o time que vem sempre à tona quando você pega a lista de compradores e fala, mas onde eu vou achar esse cara? Eu preciso de um arremessador. O Bielitsa, outro que eu não falei. Talvez o Bielitsa não é tão caro, pega ele. O Richon Holmes, você precisa de um pivô? O Kings é o time que tem vários jogadores bons, mas está nessa fase de que talvez valha a pena trocar.
Perfeito.
Então deve ser o time que está passando o dia inteiro pendurado no telefone.
Nossa, esse é um que você fica ligando e dá ocupado.
É. O Pelicans, por outro lado, está quase empatado com o Kings. É mais por causa de um jogador, que é o Lonzo Ball. Várias notícias saindo aí de que o Pelicans não está muito interessado em renovar com o Lonzo Ball quando acabar o contrato dele no fim dessa temporada. Então valeria mais a pena trocar ele agora.
Perfeito. É um desses vários casos, acho que tem vários na lista, que são jogadores que os times têm que considerar se vale a pena você renovar ou você lutar no mercado por um jogador que tem um contrato que vai terminar ou se você tenta trocar agora para receber alguma coisa, né?
É, o Lonzo Ball vai ser um free agent restrito, quer dizer que o Pelicans pode igualar qualquer oferta que ele receber na off-season.
Mas se a oferta for muito alta, o Pelicans se endivida para segurar o Lonzo Ball... É. Aí começa a pensar se vale ou não vale a pena.
E free agent restrito, quando sai para outro time, é caro.
É porque os times já sabem que eles precisam dar ofertas muito grandes, senão o time atual mantém o jogador.
Então dá para pensar, tipo, o Pelicans, eu não quero o Lonzo Ball longo, eu não tô apaixonado pelo Lonzo Ball, mas deixa ele virar free agent, a gente renova com ele e depois a gente troca.
É.
A gente faz um contrato de 4 anos com ele, aí a gente troca.
É possível. Agora, se for muito caro, se eles estão aí testando o valor do Lonzo Ball no mercado e acham que vai ser caro demais, talvez seja melhor trocar já.
E eles têm que renovar também o Josh Hart, que aí eles parecem mais convencidos de que deve ficar. E aí você pensa, ah, mas vai que o Josh Hart sai por 12 milhões por temporada e o Lonzo Ball por 15. Eu quero pagar 27 nessa dupla.
E nem é uma questão exatamente do talento do Lonzo Ball, é muito mais a ver com o estilo de jogo dele para esse Pelicans.
É, tudo tem a ver com o que o Pelicans quer para eles, pensando em Zion e Brandon Ingram. Eu acho que faz sentido. Mas o que dizem lá na imprensa dos Estados Unidos é que eles não estão tão convencidos assim e que talvez eles estejam mais interessados em limpar salário, pegar escolhas de draft.
E reconstruir ao redor de duas pérolas que eles encontraram
ali. É, pegar outros jogadores.
Perfeito.
Mas, não sei, o Lonzo Ball tá sendo especulado aí no New York Knicks, no Los Angeles Clippers. O que é difícil é pensar na troca certa. O que o Clippers tem para mandar?
Nada, nada. Coitado. Pro
Pelicans. Não consigo imaginar.
É, o Clippers tá sendo cogitado, porque o Clippers tá um pouco batendo a síndrome do desespero, que é um time que precisa vencer nas próximas duas temporadas, porque investiu todo o futuro da franquia em ter Kawhi Leonard e Paul George ao mesmo tempo. Então, no desespero, você é considerado para qualquer jogador. O jogador está no mercado, você considera que o Clippers vai fazer alguma coisa para pegar.
E tem interesse. Vários repórteres dos Estados Unidos dizem que eles estão ligando, estão interessados. Essa parte é real.
Claro,
é. O que é difícil...
O desespero é real.
O que é difícil é imaginar eles fechando um negócio.
Com o quê? O que, que eles podem mandar que seja digno de interesse?
Eu acho que a única chance...
E que não divide eles já estão no limite do teto salarial.
Acho que a única chance é... Talvez envolver um jogador que, sei lá, o Pelicans goste, tipo Zubat, que ainda é jovem. Eles sempre estão tentando jogar um pivô junto com o Zion. Steven Adams, Jackson Hayes, nenhum dos dois realmente tá brilhando. Talvez eles aceitem o Zubat. Talvez. Essa vai ser a melhor oferta pelo Lonzo Ball?
E o Steven Adams está brilhando, mas o Zubat vai brilhar.
Então, é esquisito pensar uma troca que funcione. Mas é aquela história. Talvez o Pelicans chegue, o Clippers chegue no último minuto, liga. Então, você ouviu coisa melhor?
E aí?
Se você não ouviu, tem a minha aqui na mesa.
Mas ainda. O Lonzo Ball é um desses casos que se o Pelicans não ouvir nada melhor, fica com o Lonzo Ball.
Eu acho. É.
Tem jogadores que não vão ser o caso, mas o Pelicans parece que é.
Porque outro time que tá na lista de vendedores é o Houston Rockets, com Eric Gordon e o Oladipo. Isso. O Oladipo...
Adeus,
Se chegar aos 45 do segundo e a única oferta for uma meia suja, o Rockets fala, me vê a meia suja.
É, o Rockets tem...
Nenhuma vantagem em ficar com o Oladipo, só para ver o contrato dele acabar no fim da temporada.
Nada. O Rockets tá em um processo de reconstrução total e é evidente que o Oladipo não fica. O contrato dele terminou nessa temporada. Se o Rockets não receber uma escolha de segunda rodada, que seja pelo Oladipo, fez a troca pelo Oladipo a troco de nada. Ele não fica sem absolutamente nada no bolso.
Nem que seja três escolhas de segunda rodada protegidas. Mas
de
o Rockets...
2090.
É, o Rockets vai ter que fazer... O Eric Gordon nem tanto. O Eric Gordon é mais difícil. Contrato não é expirante. Ele se machucou, o que atrapalha bastante. Então, grandes chances do Eric Gordon ficar. Mas o Oladipo sai.
Sem dúvida
nenhuma. Não sei pelo quê, mas sai. Nem pra onde, muito menos porque os times mais interessados, dizem que é o Miami e o New York Knicks, podem contratar ele na off-season.
Você não vai abrir mão de muita coisa se o jogador vai estar disponível pra você pagar um salário pra ele, pra você não ter que mandar uma troca.
Eu sei que tem aquela coceirinha do Miami Heat, por exemplo, de eu queria usar ele nos playoffs agora, não queria esperar o fim da temporada, mas também não vai fazer uma loucura.
É qualquer troca que o Heat fizer... que o Heat é um caso interessante, é porque eles têm que cumprir as expectativas de chegar numa final da NBA. Então, talvez fizesse sentido eles abrirem mão de coisas em nome do Oladipo.
E eles estão vendo, o Nets fez troca durante a temporada, o Bucks já fez pelo PJ Tucker, o Heat está lá em quinto lugar, eles estão vendo que se eles quiserem voltar para a final, eles precisam se mexer.
Pois é, o Heat deu uma bela de uma sofrida, o elenco piorou da temporada passada para essa... Então eles são fortes candidatos a levar o Oladipo, por exemplo, porque eles parecem mais dispostos a abrir mão de coisas por isso.
O Heat também está na briga junto com o Philadelphia 76ers com outro jogador que está na nossa lista de vendedores aí, que é do Toronto Raptors, Kyle Lowry.
Perfeito.
O Lowry é mais um que está no último ano de contrato e o Raptors está naquela situação do troco agora e faturo alguma coisa... Ou corro o risco de perder por nada ao fim da temporada.
Ficar com as de mãos abanando.
Mesma situação do Norman Powell, que também está jogando muita bola pelo Toronto Raptors. E o Raptors, por acaso, está nessa semana vivendo sua pior semana na temporada. Incluindo aí uma briga feia do Pascal Siakam com o técnico Nick Nurse.
Ele foi multado, né, em $50 mil por ter batido boca.
Porque pelo jeito foi uma briga, não foi um desentendimento normal de jogador e técnico. Foi um xingamento pesado. O que me fez até perguntar, será que o Siakam não está no mercado? Mas eu não li nada a respeito, é só uma especulação na minha cabeça. Será que a temporada ruim do Siakam, os playoffs bem mais ou menos dele temporada passada, e ele se tornando agora um garoto problema no vestiário, será que não dá uma vontadinha do Masai Ujiri e falar, quer saber, Siakam? Vou pegar umas três escolhas de primeira rodada por você e vai embora.
A gente pensa no futuro. Porque o Raptors também é um time que agora está tendo que olhar para a reconstrução, que deu muito certo na temporada passada. E nessa temporada parecia que eles iam estar bem. E aí o Siakam errou um arremesso de último segundo. Quantas vezes consecutivas
foram,
aí?
Consecutivas foram dois, né? Aquele jogo do Warriors e do Blazers. Mas foram cinco bolas de último segundo que ele errou. E umas três ficaram batendo no ar e foram pra fora.
Nem é culpa dele. Coitado. Ele até que tá fazendo a coisa certa. A bola não entra. Mas já são cinco derrotas na conta. O Siakam não parece ser esse líder que o Raptors precisa.
Não, sem contar que eles tiveram um surto de Covid. Entre a comissão técnica. Quase não tiveram técnico num dos jogos.
Tão fora de casa.
Cogitaram se o Kyle Lowry ia poder ser técnico jogador.
É que absurdo.
Não pode mais pelas regras, já pôde nos anos 50, 60, 70. E foi no melhor momento deles na temporada. Eles estão jogando em Tampa, na Flórida, ao invés de Toronto. Estão morando em hotel há 6 meses aí.
Então, provavelmente longe da família.
Tudo conspirando contra, todas as especulações de troca do Kyle Lowry todo dia. Não tá fácil.
Não tá fácil.
Tiveram lesões, tiveram a saída do Gasol e do Ibaka. E aí eu me pergunto se o Raptors também não pode olhar pra tudo isso e falar, respira, é uma temporada de exceção, vamos só aguentar a pancada e ano que vem a gente tenta renovar com o Lowry e o que for.
Pode ser, mas o Raptors não parecia muito encantado em renovar com o Lowry a longo prazo. Anos atrás, quando o Lowry ainda era uma grande estrela.
É.
Então, o Lowry já tá mais velho, o Raptors tá olhando mais pro futuro do que pro presente. Eu acho bem possível que o Lowry saia, só é uma questão de qual time tem peças para mandar por ele e se o Lowry topa reassinar um contrato com o time que trocar por ele.
É. Pelo jeito, o Lowry tem muito peso no Raptors, com razão, ele possivelmente o melhor, o mais marcante jogador da história da franquia. Então, não vão mandar para qualquer lugar também. Claro, é. Ele é da Filadélfia, tem toda essa história dele querer terminar a carreira na cidade dele e jogar no Sixers, que é uma chance dele ganhar mais um título. E o Sixers está nessa também, né? Ele está nessa de compradores porque o Sixers está lá em cima, mas está vendo o Bucks crescer e o Nets atropelar todo mundo. Então, parece que tudo que falta para o Sixers poder ter um ataque um pouquinho mais confiável nos playoffs é um cara tipo o Kyle Lowry.
É perfeito. E o Lowry ainda é um grande defensor. E é um arremessador de três. É alguém que pode comandar o ataque quando precisa.
Todas as vezes que a gente vê o Seth Curry comandando o pick and roll no fim do quarto período, você começa
porque
a suar.
Porque às vezes precisa. É porque o Ben Simmons não pode comandar o ataque. Porque se fazem falta nele, ele não cobra lance livre.
E ele não arremessa.
Ele não arremessa de três. O Embiid é muito fácil de mandar uma marcação dupla. O Kyle Lowry parece que encaixaria bem aí.
É.
A questão é o que o Sixers manda.
Tem que encaixar. Tem que ser o contrato Danny Green, várias escolhas de draft. Talvez um dos pirralhos, Tyrese Maxey, o Matisse Thybul. Mas olha, Heat e Sixers, o que vão ficar na orelha do Raptors até amanhã à tarde.
Com certeza.
Porque o Lowry faria uma grande diferença. E fechando nossa lista de vendedores, temos o Oklahoma City Thunder, porque George Hill, Al Horford, tanto faz pra eles.
É que qualquer
se você aparecer balançando uma escolha de draft, eles pegam.
Se você tem mais do que 18 anos, você já é velho pro Thunder. Saiu aí uma notícia de que o Thunder tem média de idade inferior a alguns times universitários dos Estados Unidos. Eles querem ter o seu
time... Isso que o Horford está lá.
Pois é. Eles querem ser um dos times mais jovens da NBA. Eles têm infinitas escolhas de draft nos próximos anos. Faz nenhum sentido eles ficarem com veteranos no elenco.
E, por fim, o Memphis Grizzlies tem o contrato expirante do Gorg Jang, que é tipo 15 milhões de dólares, dá pra conseguir alguma coisa. E os Grizzlies é aquele time que todo mundo é bom. Ninguém é espetacular, mas todo mundo é bom. Então, você consegue botar o Jang, mais aquele reserva que parece tão bom, né? O Dylan Brooks, que pode dar um boost no ataque de alguém. É um time muito fácil de construir trocas.
Perfeito, é.
E que tá lá, um time jovem, na décima posição do Oeste, meio que nada a perder. Dá pra imaginar muitas trocas com o Grizzlies.
Dá pra imaginar, que... inclusive, o Grizzlies entrando pra facilitar trocas de outros times. É um time que tem versatilidade de espaço salarial. É um time bem fácil de fazer acontecer.
No grupo dos compradores, a gente já citou quase todo mundo aqui, porque eles estão envolvidos nos boatos dos vendedores. Que é Boston Celtics, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers. E o Los Angeles Lakers também, embora o Lakers eu tenha colocado na incógnita, porque ainda mais do que o Clippers, eu não sei como eles vão fazer um negócio.
É um time totalmente engessado em termos salariais e que todos os jogadores bons são essenciais pro time.
Tipo, os nomes que você teria que envolver no Lakers para ter uma troca que faça sentido salarial é o Horton Tucker, Caruso... O Caldwell Pope.
Você recebe alguém melhor Kuzma. Do que isso quando você manda eles?
É gente que faz parte de verdade da rotação do Lakers. Então teria que ser também em troca de um jogador de algum peso. Não de um quebra-galho. Sei lá. É difícil inventar. Mas o Lakers tá nessa porque o LeBron tá machucado, o Anthony Davis tá machucado. O ataque não existe sem os dois.
É desesperador, né?
Então... É mais provável que o Lakers entre no mercado de buyout, que é depois que a galera for dispensada.
Né? Pra quem não sabe, os jogadores podem ser simplesmente mandados embora, desde que eles recebam integralmente o salário deles. Eles podem receber menos só se o jogador aceitar. E aí, depois que eles foram mandados embora e receberam o salário deles, outros times podem contratar por salário mínimo, se o jogador topar.
Isso, aí o Lakers tem mais chance de entrar aí. Assim como o Bucks, assim como o Clippers.
Isso, todos esses times que já são bons ficam aí babando em quais jogadores vão ser dispensados.
Dos compradores, muito interesse pelo Celtics aí, porque o Celtics até a temporada passada era um dos favoritos ao título. Esse ano tá tudo muito esquisito. Tem buracos aí na rotação, porque o elenco tá parecendo bem...
Cada vez mais ralo,
Cada vez mais ralo. E o boato do Aaron Gordon no Celtics tá fervilhando tanto que eu acho que não vai rolar.
quando é muito nunca óbvio, né?
Quando é tão óbvio, nunca acontece. Mas o Aaron Gordon pediu para ser trocado.
A troca do Aaron Gordon já é óbvia e evidente já faz uns 4 anos. É,
mas o Magic...
Todo mundo sabe que não faz sentido ele ir lá, que não ia levar o Magic a nenhum lugar.
É que tem uma coisa que o Magic tem tesão, é falta de sentido.
Isso, ele é porque, infelizmente eles são geridos por um gorila louco que rola uma roleta, o que a roleta faz, ele obedece.
A gente fazia essa piada do Orlando Magic, aí eles trocaram todo, general manager, etc. Pegaram o cara que era do Bucks, que eu esqueci o nome agora. E continua tudo igual, a gente continua não entendendo os planos.
É, talvez não seja mais um gorila, talvez agora seja um golfinho. Mas não faz nenhum sentido. Mas a gente sabe que o Aaron Gordon eventualmente ia ser trocado. Tipo, tinha que rolar. Dessa vez o Aaron Gordon falou abertamente que quer ser trocado.
Que tá frustrado, que é muita derrota que queria...
Caramba, demorou pra perceber, né? Mas vai acontecer. E o Aaron Gordon é um desses jogadores que também não transforma elencos, mas que é um defensor muito bom, que é muito atlético, muito explosivo, que encaixa muito bem com vários tipos de elencos diferentes. Então, alguém...
E tá todo mundo curioso pra ver como é o Aaron Gordon em outro ambiente, outro time, um time com ataque funcional.
É, eu tô curioso pra saber como é o Aaron Gordon vencendo um jogo. Isso vai ser já muito curioso.
É, a notícia que saiu hoje, quarta-feira, é que o Magic tava pedindo alguma coisa a partir de Marcus Smart e uma escolha de draft.
Uhum.
E pro Celtics, esse é o complicado.
O Celtics quer trocar por vários jogadores bons. Eles só não querem abrir mão de nada.
O Celtics tem jogadores muito caros e muito bons. Tipo Kemba Walker, Jason Tatum, Jaylen Brown. E tem jogadores muito baratos. São todas as coisas de draft deles que não deram certo. O Romeo Langford. O Robert Williams não deu certo, mas também não deu errado. Tá meio em aberto. Então quem você troca? Quem tem um salário médio e não é titular é o Marcus Smart. Só que ele também é o quê? A alma do time.
É, mas já reparou? Todo mundo que é minimamente bom é a alma do Celtics. E aí os Celtics acabam não trocando ninguém nunca.
É, essa é a história deles nos últimos anos. Mas tá aí uma... Será que eles trocam o Marcus Smart pelo Aaron Gordon? E vai enfiar escolha de draft? O Celtics nunca enfia escolha de draft. Tirando a troca do Kyrie Irving, eles estão sempre com a mãozinha fechada.
Mas então... alguém vai trocar pelo Aaron Gordon mesmo que não seja o Celtics.
Isso. E falou-se sobre o Heat, porque o Heat tá nesse buraco na posição 4, mesmo que eles tenham pego o Ariza agora. Mas o Aaron Gordon não arremessa de 3, então será que ele é o cara? Será que é o Harrison Barnes, que a gente citou antes? Então o Heat tá nessa história, junto com o Sixers, embora o Sixers seja mais pelo Lowry, por um armador. E o Clippers, eles estão atrás de um criador de jogadas. De preferência, um armador, mas pode ser um ala também, um cara que tem essa função de desestagnar um pouco o ataque. Por isso o interesse no Lonzo Ball, no George Hill, que é mais provável até, embora o Thunder já tenha todas as escolhas de draft do Clippers.
É verdade,
não sei,
né?
Que eles podem levar mais pelo George Hill.
Não tem mais como, agora tem que deixar as cuecas, né?
Mas talvez as cuecas do Clippers por George Hill. Caiu a bolinha. Vou segurar a bolinha. No time das incógnitas... Eu coloquei aqui o Charlotte Hornets, Indiana Pacers, o Lakers que eu citei, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Atlanta Hawks.
Boa.
Todos os times têm alguns motivos para trocar, tem jogadores que podem mexer e também podem muito bem não fazer nada.
São times que não têm nada certo e que muitas vezes na história da trade deadline, quando isso acontece, acabam não se mexendo. Acabam não fazendo coisa nenhuma.
Na dúvida não se arrisca muito. O Hornets tem o contrato expirante do Cody Zeller, do Biombo, e como diz nosso amigo Zach Lowe, já pensou se eles pegam um pivô que consegue segurar a bola?
Seria sensacional.
Não seria mágico?
Um pivô que por algum motivo não rola no azeite antes de entrar em quadra, né?
E eles perderam o LaMelo Ball machucado agora, e estão na briga por playoff, então eles têm umas motivações aí pra...
E a lesão do LaMelo é daquele jeito específico para que o Hornets queira se reforçar e não desencanar e temporada que vem a gente volta, que é o fato de que o LaMelo provavelmente volta no comecinho dos playoffs.
É em cima da hora, assim, né?
Então, talvez tudo que o Hornets precise seja de um reforço temporário.
E o time jogou bem com o LaMelo titular e o Devontae Graham vindo do banco. Então você pensa, talvez eu possa trocar o Devontae Graham junto com um desses contratos expirantes... E pega alguma coisa em troca. Falou-se do Richon Holmes, que eu citei mais cedo. Então é um time que pode se mexer. Mas também pode só esperar.
Pode ser.
Eles podem esperar acabar o contrato desses dois e buscar um pivô no off-season, igual eles buscaram o Terry Rozier 2 anos atrás e o Gordon Hayward agora.
É perfeitamente possível, né? O Hornets não tem nenhuma pressa.
É. O Pacers tem os jogadores em contrato acabando, que é o McDermott e o McConnell, e o McDermott justo no melhor ano da carreira dele. Ou seja, vai sair caro.
Vai sair muito caro.
É, já tentaram trocar o Miles Turner mais cedo antes da temporada começar.
Não conseguiram.
E essa semana saiu notícia de que eles estavam conversando sobre trocar o Malcolm Brogdon. Meio que... Quantos pagariam por aí? Só pra ver o preço. É, não, vai que vale a pena.
Não é que o Brogdon não seja bom. O Brogdon é um jogador extremamente confiável, que comete poucos erros. Agora, o quanto ele realmente acrescenta pro Pacers, aí é outra conversa.
É, tipo, acrescenta, mas eles também estão apostando no Caris LeVert. E eles podem achar que o Brogdon é só muito caro pelo que ele faz.
É, então, vale a pena, já que não é tão essencial assim, você descobrir qual é o valor no mercado. É.
Então, muitos... Tipo, a gente sabe que eles estão conversando sobre trocar o Miles Turner faz tempo. É... Talvez o Sabonis, já que o Miles Turner tá jogando bem de verdade essa temporada. E Brogdon, McDermott, TJ McConnell. É tanta gente que eles podem trocar todo mundo ou ninguém.
E talvez a gente nem perceba.
Vai continuar na mesma posição.
Exato.
O Bulls tá numa posição parecida com a do Pelicans. Porque o Lauri Markkanen também tá no fim do contrato, assim como o Lonzo Ball.
Mas ele é restrito, quer dizer que o Bulls pode igualar qualquer oferta para manter o Markkanen?
Porém, você começa a olhar pro Markkanen e fala, ei, vai me custar 20 milhão, não vale 20 milhão.
E esse é o pior, né? Vai valer na mão de outra pessoa.
É.
É um desses casos em que o time fica segurando o jogador e nunca dá em nada. E quando ele finalmente fica maduro e começa a render, não tá mais com você. Que dó do Bulls.
É, nem tanto. Eles fizeram as cagadas deles também. É, o Tedus Young tá no mercado de trocas aí, porque pelo jeito tem muito time interessado. O Busca ainda não decidiu se tá interessado em trocar ele.
É, mas o Tedus Young também é um dos jogadores que hoje em dia no basquete moderno cabe em qualquer elenco.
É,
né?
Porque o Tedus Young seria assim, a gente troca se a gente meio que abrir mão dessa temporada. Uhum. Mas se a gente tiver ambição de ir pros playoffs, a gente tem que ficar com o Tedus Young.
Sem dúvida. Ele nasceu pro small ball, né? Ele tá muito feliz que o small ball existe.
E o Otto Porter tem seus 28 milhões de dólares de salário acabando nessa temporada. Então, seria uma peça para aquele contrato ruim por contrato ruim. E talvez até um contrato ruim por um outro que não esteja aspirando. Caso o Bulls queira esse jogador. Imagino que não, mas tá aí um contrato aspirante.
Boa. O contrato aspirante é sempre valioso na NBA. Times que querem abrir espaço para a próxima temporada para fazer contratações, ficam interessados.
Eu tenho um cara que ganha 28 milhões pelos próximos 3 anos e o Otto Porter só até o fim dessa temporada, você pode, pelas regras da NBA, trocar um pelo outro. Só que aí o time que fica com o Otto Porter, quando acabar a temporada, tá livre.
Se livra disso.
O outro tem mais contas a pagar.
Boa.
É, mesmo o drama dos Spurs, que tem Rudy Gay, Perry Mills e DeMar DeRozan como contratos expirantes. E tá naquele dilema dos três são bem importantes pro time. Mas talvez os três vão embora daqui 3 meses.
É, e são importantes, mas precisa ver o quanto o Spurs acredita que tem um time que esteja pronto, ou quanto eles precisam de outras peças.
A gente discutiu um pouco no podcast, né? Tipo, eles são importantes para esse time funcionar do jeito que é, para a molecada jogar melhor hoje. Mas é uma chance de faturar alguma coisinha também. Vai que o Miami Heat está desesperado pelo novo Jay Crowder, não consegue ninguém, e fala o Rudy Gay daria um caldo.
É. E se o Spurs quer desenvolver os seus jovens jogadores, precisa ver o quanto que esses veteranos são importantes para o desenvolvimento deles, ou o quanto eles possam ser dispensáveis. O LaMarcus Aldridge já está certo que não ficará no Spurs. Se não for trocado, vai ser só dispensado. É.
O que dificulta um pouco, né, os negócios, porque muito time está só esperando ele ser dispensado.
Exato. Tem vários times aí que já dão como garantida a chegada do LaMarcus Aldridge.
Quem quiser trocar por ele vai ter que ser um time que tenha como bancar e que acha que, tipo, ó, se ele for dispensado, ele nem vai olhar pra mim. Seria por ele. Não vai acontecer. Não faz sentido tático. Mas o Bulls...
Isso, o Bulls quer muito,
tipo,
né?
O Bulls quer muito o LaMarcus Aldridge, só que ele não vai olhar pro Bulls se ele for dispensado. Aí você manda o Otto Porter lá e...
É, mas não faz sentido, funciona, né? Porque os times que estão interessados já são times que já são bons. Já que o Aldridge não vai transformar ninguém.
Eu
os
apostaria.
Times que já são bons, o Aldridge vai olhar e se interessar.
Eu apostaria que o Aldridge vai ser só dispensado.
É,
não consigo imaginar uma troca.
Bem provável.
DeRozan eu acho que fica. Perry Mills eu acho que fica e renova. Acho que Perry Mills
Outro que é a alma do time. É.
Morre como técnico veterano no Spurs. Faz muito sentido, nunca vai para outro lugar.
Se não me engano, ele é o jogador que está mais tempo com uma franquia na NBA, não é?
Pode ser. Eu sei que o Steph Curry é o que está mais tempo com a franquia que draftou.
Uhum. É, que o Perry Mills tem 80 anos de carreira.
É, o Perry Mills acho que nem foi draftado. Mas não sei, acho que tá nesses recordes aí.
É.
E por fim, o Atlanta Hawks, de novo, mesma história, John Collins vai ser free agent restrito no fim do ano. O caso dele é mais extremo, porque o John Collins, via agente dele, etc., já deu a entender que ele quer um contrato daqueles.
Exato.
O máximo ou mais próximo do máximo que ele pode receber. Então é o mesmo drama do Lauri Markkanen e do Lonzo Ball, só que num cara que, se for reassinar, vai ser caro.
Para não deixar chegar nesse ponto em que um jogador jovem vai chegar nessa possibilidade de escolher um outro contrato e aí o time tem que igualar, você pode tentar renovar o contrato. E o Hawks tentou fazer isso com o John Collins recusou. Achou que o valor não era adequado. É. Porque quando você renova, o contrato só pode ser X% maior do contrato que você já tinha.
E o John Collins é bom o bastante para caso ele vire free agent restrito, algum time vai pagar uma fortuna para ele.
Eu sou desse defensor de John Collins que acha que dá para fazer um time ao redor dele. De que ele é muito bom e que ele vai ficar ainda melhor com o passar do tempo.
Eu gosto bastante dele também. Eu acho que vai sair caro. Mas eu acho que o Atlanta Hawks vai eventualmente só ceder.
É.
Pô, quer saber? A gente vai ter que ficar com ele.
Porque isso que é o bizarro. O Hawks não apostou tanto no John Collins. Trouxe outros jogadores de garrafão.
Acabou de draftar um pivô. Trocou pelo Capela ano passado.
Considerou colocar o John Collins no banco. E mesmo assim, jogo após jogo, ele é um dos jogadores mais importantes do time. Tem vários jogos que o Hawks só ganha. E agora, se o time tem chance de ir para os playoffs, é porque o time só ganha porque o John Collins está fazendo uma coisa importante.
Aqui é o oposto do Raptors. O Raptors chega na semana da trade deadline no seu pior momento. Você olha ao redor, é tudo crise pegando fogo.
Né? Já é só caos.
O Hawks chega no melhor momento deles na temporada. Desde que eles mandaram o técnico embora, o Lloyd Pierce, e o Nate McMillan assumiu, eles ganharam acho que 8 dos últimos 9 jogos.
Foi isso, é.
Então, tá numa situação onde você pode olhar e falar, vamos manter só.
É um momento estranho pra você trocar um dos melhores jogadores.
É. Né? Se o Hawks for trocar alguém, eu imagino que possa ser o Rajon Rondo. Que o Rondo não tá jogando nada.
É que não é playoff, né? Então ele não pode, contratualmente ele não pode.
Então talvez eles olhem e falem, não sei, tô bem frustrado, vamos ver se alguém cai no conto do playoff Rondo e a gente troca por um time de playoff.
Tem que ser um time que vai aos playoffs.
Ou talvez eles já estejam ainda caindo no conto do playoff Rondo.
Já caíram, né? O famoso pisou na merda, abre os dedos.
É. Mas tá aí, o Hawks tá nesse dilema. E você até trouxe a listinha aqui, né? Celtics, Kings, Mavs, Pistons e Wolves já, segundo as fontes gringas lá, já demonstraram interesse no John Collins.
Pois é. O John Collins é um dos jogadores mais cobiçados dessa trade deadline, até porque é um dos menores salários entre os jogadores que trariam impacto para os seus times.
Nossa, o Mavs devia estar babando.
Pois é.
Não consigo imaginar uma troca aí. Só se o Hawks decidir que tipo, a gente não vai conseguir renovar. Eles vão estar numa situação de um pouco mais de desespero.
Então, o momento clickbait do vídeo. Trocaria fácil o Porzingis pelo John Collins. Mas, tipo, fácil.
Ah, eu também.
E os bastidores...
Só de tanto que o Porzingis se machuca.
É, então. E os bastidores dizem que o Mavis não tá tão encantado com o Porzingis quanto eles imaginavam. Então...
Eu não vejo o Hawks topando essa história só.
É, eu também não.
Mas... Vamos ver. Podem pegar o Tim Hardaway de volta. O Tim Hardaway dá a volta.
Isso.
Saiu do Hawks... Deu a volta ao mundo e volta pro Hawks.
Ele faz a jornada do herói completa. É.
Né? Nossa, pior jornada do herói. Né? Pior herói Tim Hardaway. Gente. Bom, pra gente terminar, tem os jogadores que a gente falou que já estão no mercado, a gente já citou a maior parte deles. Que é o LaMarcus Aldridge, o Aaron Gordon, o Victor Oladipo, mas tem ainda o Andre Drummond no Cavs, o Javel McGee também no Cavs.
Né? São os dois veteraníssimos de garrafão que não faz nenhum sentido o Cavs manter.
Desde que eles pegaram o Jarrett Allen...
É, adeus. Tchau.
E o Kelly Oubre Jr., muitos boatos envolvendo o Kelly Oubre Jr. nos últimos dias. E o Steve Kerr, técnico do Warriors, falou. O contrato dele é mais fácil de mexer. Ele é jovem, atlético. Faz parte.
É.
Tipo, trocar o Andrew Wiggins é difícil, é muito caro. Por melhor que ele esteja jogando em comparação às outras temporadas,
Não, não dá. É um contrato imexível.
É, o James Wiseman não vão trocar, porque é o novato que eles estão apostando. O resto do elenco é muito aposta ainda. E os outros são Steph Curry e Draymond Green. Você não vai trocar de jeito nenhum.
E lembrando que...
Então, se o Warriors liga pra alguém e os caras perguntam quem tá disponível, você responde. Kelly Oubre.
É o único que dá. E lembrando que eu acho que é um dos times com menor flexibilidade salarial. É um time que já estava no limite do limite e aí adicionou o Kelly Oubre.
É.
Então eles estão pagando taxas altíssimas por ter extrapolado o teto. Então eles podem trazer alguém pelo Kelly Oubre desde que seja no valor exato.
E eles têm a escolha de draft do Wolves que eles pegaram na troca do D'Angelo Russell. Essa é apetitosa.
Opa, essa dá pra colocar aí num pacote.
Se eles têm alguma esperança de botar um jogador de nome, é nessa combinação. Kelly Oubre... mais a escolha do Wolves, e se precisar, sei lá, enfia o Kevin Looney.
E se eles estão sonhando com uma temporada que vem com o Klay Thompson saudável, talvez eles não queiram mais um novato pra ter que colocar de volta na rotação.
Então essa é a joia da coroa que eles têm pra tentar formar algo próximo de um super time, como no passado. Mas não sei, não tem nenhum boato aí que tenha um nome mais concreto de quem o Warriors poderia ou quer pegar com essa escolha mais o Kelly Oubre. Por enquanto tá só no... estão sondando.
É isso. Justamente por isso que se acontecer a gente vai ficar muito surpreso. Né? Então a gente consegue desenhar aí esses cenários para ver o que de fato vai acontecer amanhã.
É porque o que a gente imagina é que se o Warriors for se mexer e fazer tudo isso e trocar uma escolha tão valiosa, vai ser por um baita jogador.
Uhum.
Que baita jogador tá no mercado?
É, nenhum deles é esse baita jogador. Tem jogadores importantes... nenhum deles pro Warriors sonhar com o título no que vem.
É, tipo, de todo mundo que a gente citou agora, quem que eles vão querer? Não querem o Harrison Barnes de volta? Seria também outra jornada do herói.
É, outra péssima jornada do herói, né? Outra jornada do herói bem pobre.
Vamos refazer o time de 2016. Vamos trazer Leandrinho de volta. Leandro Bogut.
Olha só, hein? Um asilo de velhinhos.
E o Harrison Barnes.
E o Harrison Barnes.
Bom, essa é a lista. O Drummond, eu acho, tá na mesma categoria do LaMarcus Aldridge. Vai ser dispensado.
Ninguém vai trocar por ele.
É
um salário grande demais.
E pelo que eu tô lendo por aí, é o que o Andrew Drummond quer também. Ele tá bem interessado em ir pra esses times, tipo Lakers, que vão brigar por título e etc. E acho que seria bom pra carreira dele. Porque a carreira dele é marcada por... ah, tá bom, você pega 20 rebotes, seu time perde...
É, ninguém lembra do Andrew
Drummond. Você nunca vai pra lugar nenhum. Acho que pra ele seria importante ir num time com ambição... jogar jogo de playoff, tentar fazer a diferença num jogo de playoff.
E ele é um desses jogadores...
E aí o Pedro só poderia olhar, quando acabar o contrato dele no final da temporada,
e falar... E aí querer contratar,
Esse cara é bom.
E o Andrew Drummond é um desses jogadores tipo o Blake Griffin, que evoluiu muito na carreira, faz muitas coisas diferentes em quadra, e ninguém nem percebeu. Porque só perde mesmo, num time obscuro tipo Pistons, né?
Tem fama de estatísticas vazias, e às vezes é difícil argumentar contra.
Porque a gente não viu num time em que as estatísticas fariam diferença, claro. É a chance dele. Se for dispensado, algum time bom aí vai abocanhar.
É, eu imagino que pra ele seja o Lakers a melhor situação, porque o Lakers tá precisando de um pivô. Então não seria aquela situação do... é, entra aí na fila de pivôs e a gente vê o que faz.
Que seria com Bucks e Clippers, por exemplo, né?
É, ou Celtics.
Ou Celtics.
Tipo, a gente já tem o Tice, já tem o Tristan Thompson, já tem meio mundo, Robert Williams. E aí vamos testar você também. Vai que é você. Pode não ser. O Lakers acho que estaria mais disposto a, tipo, entra aí e vira titular, porque o Gasol tá machucado, tá velho. O Harrell é melhor vindo do banco e é baixinho. Meio que a gente precisa de um cara como você.
E
meio que a gente não quer admitir, mas estão com saudade do Dwight Howard.
Então, e o Harrell não deu muito certo no Lakers, inclusive é um dos que tá colocado aí nas especulações de se o Lakers for mover alguma coisa aí pra ter uma ajuda sem LeBron e Anthony Davis, o Montrezl Harrell é um forte favorito pra virar farofa.
Eu amo o Montrezl Harrell.
É mesmo?
Eu acho que tá dando certo.
Olha só.
Eu gosto dele. Aliás, a Jeannie Buss elogiou o Montrezl Harrell esses dias. Se a dona elogiou, Daniel.
É, se a dona tá feliz, é o que importa.
A dona tá feliz. Não, mas eu gosto muito do Montrezl Harrell, porque, tipo, nessa situação de agora, ele é o ataque do Lakers.
Ele é ataque puro, né?
É.
Ele cria oportunidades de ataque, mesmo que nada esteja acontecendo.
É pick and roll dele com o Schroeder e reza. Qualquer outra coisa, zero.
Mas que falta faz pro Lakers ter um pivô alto?
É, não, pra pegar 1000 rebotes ofensivos e defensivamente também, porque esse é o problema do Montrezl Harrell.
Pois é.
Mas o Harrell tá naquele grupo de... o salário é bonitinho pra você trocar por alguém. E isso faria mais sentido, mas acho que o Lakers não troca, não.
Olha só.
Acho que o Harrell tá... Tá indo bem.
Bom, é isso. Fizemos um desenho geral do que pode e, portanto, do que também não pode acontecer isso na nossa trade deadline de amanhã.
Esse é o apanhadão. A gente volta amanhã aqui no YouTube para gravar o podcast ao vivo. Lógico que depois do horário limite da trade deadline para a gente comentar o que aconteceu ou não aconteceu.
Legal. Aí a gente vai ter todas as novidades prontinhas para você. Então aperta o sininho aí do canal. Assim que a gente entrar no ar, no podcast, você é notificado. E aí você vem conversar com a gente aqui ao vivo para a gente discutir as trocas que aconteceram.
Boa. Até mais, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.